Havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Primeiramente, quero aqui cumprimentar os presentes, os monitores, os secretários, controle interno, a imprensa. A apreciação da ata 36/2022, da sessão ordinária do dia 24/10/2022. Os vereadores que concordam com a ata nos termos lançados, que permaneçam sentados, os contrários, que se levantem. Ata aprovada por unanimidade. Primeiramente, quero aqui convidar a secretária da Educação e o secretário da Fazenda, a secretária da Educação, Virgiana Tonini, secretário da Fazenda, o De Rocco, para que venha na Tribuna do Povo para fazer a explanação conforme a convocação. Por favor. Conforme o acordo entre todos os vereadores, não haverá explicação pessoal hoje, tá? Nós só teremos então a explanação da convocação. E aqui eu quero colocar para os secretários que eu vou abrir 10 minutos para vocês fazer a explanação, né, das três perguntas feitas na convocação, que seria a troca de categoria de atendentes de creche e monitores da C5 para C8. Os valores gastos na funcionalidade do programa da GEMPA, Grupo de Estudos sobre Educação, Metodologia e Pesquisa e Ação, a contratação da empresa Nobre Chefe de Gestão Integrada, contratado no contrato administrativo 089/2022. Essas três perguntas que serão feitas as explanações durante 10 minutos, secretária, secretário. Depois eu abrirei 1 minuto para a pergunta a cada vereador e 3 minutos para a resposta para os secretários. Ok? Pode começar, secretário.
Bom dia. Eu quero agradecer ao presidente, aos nossos edis, pela oportunidade de estar aqui à frente da Pasta de Educação e poder, então, tirar qualquer dúvida em relação a essa pasta, que estou há 6 anos. A minha saudação a toda a comunidade presente nessa manhã de quinta-feira. Vejo aqui parte, né, do funcionalismo também, o controle interno. Quero saudar as nossas monitoras, as que estão hoje na ativa, mas também vejo aqui a Nádia, já aposentada, saudando a Nádia. Eu quero saudar a todos os nossos monitores de educação e a toda a nossa comunidade, imprensa, assessores. E especialmente o presidente também do sindicato, no qual está há muito tempo à frente e fazendo um trabalho no qual ele representa, então, uma das questões que está na pauta dessa convocação. Também a minha saudação a todos os ouvintes, né, e as pessoas pelas redes sociais, que sabemos que esta casa tem aqui através do Face. Eu queria, primeiramente, quando nos foi convocado essas três questões, uma delas em relação ao GEMPA, a outra questão que fomos questionados por muitos momentos, o sistema de gestão, o NOB, da Secretaria de Educação, e especialmente tema de muitas discussões, a valorização dos nossos servidores e em relação nesse caso específico, aos monitores de educação, a valorização, então, desse grupo. Eu quero, primeiramente, dizer que a Secretaria de Educação, com muita responsabilidade, junto ao prefeito, vice e todos os secretários, gestam a maior secretaria, que é a da educação. Somos sabedores que é uma secretaria que ela tem algumas peculiaridades. Ela gesta grande parte do nosso orçamento, 25%, que nós respondemos por mais de 20 anos. Nosso CPF fica atrelado a esta secretaria. Então, eu quero dizer a todos que, quando eu faço com muita responsabilidade. Porque hoje estou de passagem, sou servidora estadual, concursada, e passo pela Secretaria de Educação. E nessa secretaria, eu tenho, então, começo respondendo a primeira questão que nos foi convocada nessa manhã, que é sobre a questão do GEMPA. GEMPA, para a maioria de leigos, é difícil a gente falar, então, como nós temos 10 minutos, eu vou ser muito, presidente, objetiva. O GEMPA é uma metodologia que as professoras, se aqui e sabem, enfim, elas conhecem, os monitores devem conhecer também, porque a gente dá formação de forma igualitária, sabem que o GEMPA é uma metodologia reconhecida internacionalmente de alfabetização. E hoje nós temos um grande desafio, mas um grande desafio no Brasil, em todos os municípios do Brasil, que é uma questão de que você precisa alfabetizar um país que ele não tem, ele tem grande parte das suas crianças, seus alunos, que saem do nono ano, muitos semi-analfabetos. É gravíssimo. E o sistema que vem implantado e se vem fazendo tentativas ao longo de muitos anos é muito difícil. Tanto que nós temos esses números que mostram nas nossas escolas. Quando nós assumimos em 2016, nós tínhamos um quadro muito grave e avaliado até agora há pouco, agravado com a pandemia. Então, o que nós fizemos? Buscamos estratégias, porque a Promotoria Regional de Educação disse, com todas as letras, que o prefeito e secretário será responsabilizado neste ano se ele não cumprir um quadro máximo de estratégias que nós enviamos, isso à nossa região, que é Passo Fundo, enviamos para o judiciário, enviamos para todos, que nós assumimos algumas estratégias. E nós tínhamos que apresentar um projeto de estratégias de alfabetização. Por que escolhemos o GEMPA? Entre muitas outras estratégias já tentadas nessa cidade, inclusive, elas provam que os números, as crianças não se alfabetizam a contento. Então, buscamos o GEMPA, que é... e aí foi questionado também em relação a 99 mil, o valor deste ano, de um ano, na qual nós enviamos aos senhores vereadores, todos os professores, inclusive, que estão aqui escritos e que desenvolvem o GEMPA. Uma metodologia pós-construtivista, que ela, eu posso dizer que nós não temos ainda no papel fechado, enviaremos a essa casa em dezembro, porque ele é um projeto que começou um ano e meio. No final desse processo, nós vamos botar os números, mas uma coisa eu posso afirmar em relação ao GEMPA. Nós temos turmas alfabetizadas na maior escola do nosso município, Alexandre Bach, 100%. Nós temos números gráficos que nós vamos entregar aos senhores em dezembro. Nós temos, naquele espaço, 20 oficinas que também envolvem alfabetização, que é correção de fluxo, que funcionou em janeiro as aulas na Alexandre Bach, no mês de férias. Nós tivemos as crianças lá dentro de todas as nossas escolas que não estavam alfabetizadas para serem alfabetizadas. Por quê? Hoje nós temos crianças que... elas estão no sétimo, oitavo, nono ano, que chegam à nossa cidade não alfabetizadas. E nós temos essa metodologia que alfabetiza. E provamos que alfabetiza. Posso dizer aos senhores que alfabetiza mesmo. Então, se eu puder dizer, para encerrar essa pergunta, se eu tenho números, tenho, só que eu prefiro dizer esses números para vocês com nome e nome de professor, turma, na qual nós criamos essa estratégia que alfabetiza, sim. Aonde, não de repente, aonde há acompanhamento das famílias, os alunos que estão em casa, que têm acompanhamento para o tema, em escolas que têm suporte familiar. Mas, especialmente, crianças que chegam na Escola Alexandre Bach e Jairo Brum. E posso dizer que não só o GEMPA, casado com ele, SENAI, SESI, que nós estamos com bolsas de estudo para as crianças também que estão com muita dificuldade. E esse conjunto, dentro de uma cidade educadora, nós vamos alfabetizar 100%. Temos algumas dificuldades, sim, porque são as crianças que somem, nós estamos buscando essas crianças que saem da cidade e nós não temos o controle. Tá? É uma questão muito difícil. E aí que nós... E provo para vocês que, em 6 meses de GEMPA, nós temos aqui o IDEB, que mostra, porque não é a Veridiana, a secretária, que está falando. O nosso município, no IDEB, ficou classificado na nossa região como um município com a nota mais alta. Nós somos 6,9 na alfabetização. Pouco? Sim, pouco. Mas nós chegamos a municípios como Carlos Barbosa, com o maior orçamento do Rio Grande do Sul, da nossa Serra Gaúcha, com menos que nós. Então, isso alivia um pouquinho a não averidiana, aos professores e monitores que estão em sala e sabem do quanto eles fazem para alfabetizar nossas crianças, e que é desde a educação infantil, desde o berçário. Então, o GEMPA, para mim, ele veio como uma estratégia, uma escolha desta gestão, da administração, porque se tentou muitas outras estratégias, vereadores. Nós temos, assim, desde questões que a gente levanta, e se faz opções, todas as administrações fazem opção por metodologia de alfabetização. Nós fizemos essa. Podemos errar? Quem sabe? Agora, até o momento, nós temos o gráfico nos mostra, os números mostram que nós estamos conseguindo alfabetizar mais que outros momentos. Então, para nós, essa é uma avaliação positiva. Quanto ao sistema de gestão, o NOB é um sistema de gestão, é complexo de falar sobre sistema de gestão, mas é o seguinte, a prefeitura tem um sistema de gestão, a educação tinha outro quando nós entramos, que gesta as nossas 11 escolas hoje, e esse sistema ele completou seu ciclo de 5 anos, que era o chamado Levi. Levi, no qual nós tivemos até, inclusive, durante a pandemia, algumas fragilidades, porque era um sistema de gestão ótimo, porém, ele não atendia questões que hoje, e com a pandemia, se mostrou necessário. Por exemplo, transporte escolar era no Word, quando nós assumimos, eram questões assim, que não tinham controle. Hoje, você não pode ter linha por linha do transporte escolar numa questão que o pai chega para olhar e para tirar dúvidas sobre a questão do transporte e a gente não ter um sistema informatizado. Nós, então, esperamos vencer os 5 anos do Levi, fizemos licitação e exigimos um novo projeto muito mais qualificado para aula online. Enfim, quem ganhou a gestão, quem ganhou essa licitação foi a empresa NOB de Minas Gerais. A gente pode questionar uma empresa que ganha de outro? Não. Ela está dentro do prazo. Ela entrou dia 5, 6, ou não lembro, até o final de maio, ela assumiu. Um sistema de gestão, ele está tendo muito problema? Sim. Inclusive, nós temos aqui uma notificação que eu fiz à empresa. Ela tinha 22 pontos que não estavam legais, funcionando dentro do que os professores nos dizem, gestores das escolas, e ela já consertou e arrumou, porque é muito complexo gestão, para 11 escolas e mais toda a secretaria. E ela tem hoje 12 pontos pendentes para estar melhorando. Isso eu sei que a prefeitura também, no seu sistema, ela seguido precisa estar fazendo essas questões com o sistema de gestão. Nós estamos muito, com muita seriedade fazendo, porque é um entrave para nós termos problema em relação a isso. Mas nós estamos notificando dentro do que exige como se deve proceder na gestão pública. E a questão da valorização dos profissionais da educação, os nossos monitores, os nossos atendentes, eu quero dizer que a administração municipal ela tem o maior apreço por todos os nossos funcionários, do quadro geral também. Nós sabemos o quanto foi difícil trabalhar a questão que hoje há uma regra diferenciada, porque é piso nacional dos professores, que segue separado. Mas eu vou deixar ao secretário para falar sobre o tema. Mas eu quero, enquanto gestora da pasta, dizer que diariamente nós temos um diálogo e sempre vamos ter com os nossos profissionais do quadro geral também, que são a cozinheira, a secretária de escola, a atendente, o monitor de educação. Nós nunca vamos nos posicionar contra qualquer valorização, que o aumento é diferente de valorização. A valorização ela precisa ser diária e que não é só na questão salarial, ela é em tudo. E eu tenho certeza que a nossa gestão valoriza os profissionais. E quando se fala em quadro geral, a gente precisa estar falando com todos, porque a gente não consegue separar os monitores. Por isso, da maior dificuldade, a gente está tratando esse assunto. Mas quero dizer que estamos sempre abertos a dialogar e sabemos o quanto o sindicato nos cobra e nós estamos nessa mediação. Com certeza, terão nosso apoio sempre para qualquer demanda e que não seja só da questão salarial, e sim das 8 horas que são diárias de trabalho, que hoje é um quadro de 6, para tratar essa questão que é preocupante em alguns momentos, para a questão legal, e outras questões, inclusive com todo o que nós mantivemos enquanto administração, o pagamento durante toda a pandemia de prêmio assiduidade, que estou responsável por esse assunto e que posso ser penalizada pelo Tribunal de Contas, junto com o prefeito. E nós não cortamos em nenhum momento, enquanto nós tivemos a pandemia, a questão salarial que municípios da região cortaram, e nem o vale conhecido, mas é o prêmio assiduidade, e nem a questão da insalubridade. Então, eu quero dizer que nós sempre estamos atentos a qualquer demanda dos nossos funcionários. Eu passo para o nosso secretário. Desculpa o tempo, mas é 3 temas muito amplos. Eu dizia para o presidente que são temas que nós poderíamos ficar assim muitas horas. Eles se abrem muito para várias questões, mas depois acho que a gente vai ter um momento para abrir.
Sem problema, secretário. O tema é muito importante e precisa de tempo para discutir.
Bom dia a todos. Minha saudação aos monitores, ao presidente do sindicato, Manuel, controle interno, as bancadas de vereadores. É um prazer estar novamente aqui falando com vocês. Então, primeiramente, eu quero dizer que essa reivindicação ela é justa, como foi justa dos professores também, e que a gente está vendo assim, a demanda, mas não chegou até nós, através do sindicato, nenhum pedido para estudo mais aprofundado. É uma questão que foi levantada aqui na Câmara, mas a gente está avaliando. Então, como veio esse pedido, foi feito através do controle interno, o impacto que teria isso dentro do orçamento nessa questão dos monitores. A gente teria um aumento de R$1.326.750 a mais durante o ano. Então, não estava previsto no orçamento essa despesa, e todos são sabedores que, a partir de julho e agosto, houve uma grande queda na arrecadação dos cofres públicos, inclusive com grandes cortes nas secretarias. Hoje estamos tendo dificuldades com algumas questões, e vocês são sabedores aqui das suplementações que estão chegando até essa casa, e a gente vai aguardar até o final do ano o que vai acontecer. A gente não pode fechar as contas em negativo, com a responsabilidade caindo em cima do prefeito e ele respondendo por um ato que não condiz com a realidade do orçamento de hoje. Então, a gente vai estudar, desde que essa demanda seja discutida coletivamente com todos os funcionários. A gente sabe que os monitores são da classe geral, não são que nem os professores, que é uma classe diferenciada e que tem regime próprio. Então, o que a gente poderá fazer é, com certeza, conversar. E a gente está sempre com as portas abertas para receber as demandas do sindicato. E os vereadores também, quando puderem encaminhar, que encaminhem, a gente sempre está fazendo os estudos sempre dentro do orçamento. A Prefeitura de Guaporé vem há mais de 20 anos sempre fechando no positivo, e esse ano não poderá ser diferente. O prefeito não pode ser penalizado por uma questão de orçamento e baixa arrecadação. Então, da minha parte, acho que seria isso, e a gente está lá para atender vocês e aquilo que precisar.
Muito bem, secretário. Eu deixo aberto agora os vereadores que queiram fazer perguntas. 1 minuto cada um. Algum vereador? Vereador Tigrinho.
Bom dia a todos. Bom dia, mesa composta, colegas vereadores e vereadoras, público que nos prestigia aqui nessa manhã, especial, então, os monitores, os atendentes de creche. Presidente do sindicato, Manuel, o convite, estamos muito contentes que veio a secretária e o secretário da Fazenda e da Educação, Veridiane e o Derroco. Controle interno, em nome do Delfino e a Fernanda, que se fazem presente. Ex-vereador Vilmar, que se encontra no espaço. Né? Senhoras e senhores que nos acompanham através do Facebook da Câmara Municipal de Guaporé e imprensa que está aí fazendo a sua cobertura. A gente acompanhou, algum tempo, a gente está acompanhando e muitas reclamatórias na questão da Secretaria da Educação. Primeira, sobre a questão da pandemia, onde que não foi entregue as condições para os professores poder trabalhar, questão da internet, questões de várias partes de conectividade, né? Após isso, questão de vagas em creche, uma reclamatória muito grande de espaços. A gente sabe que a Secretaria está trabalhando dentro dessa, tentando se adaptar e tentando atingir esses pais que ainda não conseguem. A gente aprovou aqui a LO, fazendo uma previsão de quase 170 milhões, onde que 50 milhões praticamente é destinado para a Secretaria da Educação. E quanto a isso, a gente está cobrando algumas situações que está descontento há algum tempo, principalmente agora me atenho à questão dos monitores e atendentes de creche. Pois bem, a secretária, ela explana que responde no momento que pagou o vale assiduidade e isso cai por terra no momento que tem um decreto maior que diz que para o pessoal ficar em casa isso respalda e não podemos se vitimizar por isso. Quanto à questão do salário, e que coloca de novo dentro de um quadro geral os monitores atendentes, foi apresentado por 3 vereadores um projeto mudando de categoria C5 para C8, o qual não foi nem respondido pelo prefeito municipal. Se isso for atendido, não precisa, nesse primeiro momento, olhar para todos os cargos do quadro geral, e sim específico a essas pessoas, monitores e atendentes de escolas que estão há 6 anos dentro dessa gestão, desde que iniciou, sem nenhuma valorização, e sim fazendo reajustes, muitas vezes desapropriado com a realidade da inflação nossa. Então, a pergunta que eu faço para o secretário e para a secretária é se sim ou se não. Se vai ser dado ou se não. Ah, vamos ver, pode ser que sim, vai ser estudado com o controle interno. Poxa vida, um planejamento, um quadro onde que a Secretaria da Educação se envolve dentro de um programa Cidade Educadora, onde que são muito poucas que se enquadram nesse quesito, a gente pede se tem um planejamento e uma organização há 6 anos dessa administração, se vai valorizar, se vai atender um pedido de um aumento de R$300 que a gente já tinha, eu já tinha explanado, que ia dar em torno de R$110 mil por mês.
Caro vereador.
Era essa a pergunta, senhor presidente.
Essa pergunta se vai ter ou não vai ter, é isso?
Eu...
Em 3 minutos, secretária, para responder.
Vereador Alessandro, eu sei que tem a LDO na casa, que é diferente de orçamento. LDO, 170 milhões, mas orçamento... ele é 150 milhões. Desses 150 milhões, você vai tirar, né, o que do fundo. Nós sabemos que não é 50 milhões de educação para o próximo ano. A previsão é 36 milhões. Então, desses 36 milhões, se a gente tem planejamento, temos. Nesses 6 anos, nós temos planejamento? Temos muitos planejamentos. Entre eles, nós nunca parcelamos, como gestões anteriores, aumento salarial, por exemplo. Nós nunca parcelamos aumento salarial. E os servidores sabem que nós tivemos uma gestão anterior que parcelou aumento salarial. Nós, além de nunca termos parcelado, nós, inclusive, damos 12,16 em janeiro agora, que foi um aumento, e nós estamos estudando qual vai ser o aumento agora de janeiro, que antes, nas outras administrações, era março. Era maio, passaram para março, e nós pagamos em janeiro, que era uma reivindicação de quem? Dos monitores, do quadro geral, e dos professores, e de toda a prefeitura, dos servidores da saúde, inclusive. Nós conseguimos antecipar de março para janeiro, era um pedido. Quanto à questão de dizer sim ou não, o senhor, como edil aqui da casa, sabe que, quando se sugere... É isso que foi dito pelo secretário. Da onde sai a gente não pode atirar ao vento aumentos. Vocês sabem que as empresas estudam antes de dar um aumento para os funcionários públicos, funcionários da iniciativa privada. Nós, do serviço público, quando a gente estuda, a gente não estuda sozinho por pasta. Existe uma administração junto com os senhores vereadores que pensam com gestão responsável. Então, quando se diz sim ou não, eu vou dizer sim. Eu vou dizer sim por quê? Porque é bem fácil a gente só dizer sim, e a gente diz sim e diz aonde sai. A diferença do servidor, de nós responsáveis por gestar dinheiro público, que é do povo, é dizer de onde sai. E eu digo, em relação ao piso nacional, que o gestor, que o MEC e que o presidente da República mandou pagar o piso, municípios paguem o piso. Vocês sabem aonde está a questão do piso nacional dos professores? A questão é que o Fundeb não está a contento do que agora se dá em relação ao piso. É muito fácil os municípios terem que pagar e nós temos uma conta e o Fundeb está hoje com 2 milhões praticamente a menos de previsão, porque a gente fica em cima de previsão, né? E ele não está a contento. Então, no momento que se paga a conta de todos, uma coisa eu tenho certeza que esse prefeito vai fazer é não parcelar salário, não atrasar salários, como diferente de outros municípios que vai acontecer, porque nós temos um governo federal que está com sérios problemas em relação à questão toda, e a nossa realidade local, inclusive, regional, mostram, o secretário pode dizer que os números não estão, a menor arrecadação agora nós temos, e nós vamos ter que dar conta de atender todas as vagas, e que o senhor disse aqui em relação a problemas de vagas, secretária, eu quero dizer que 9 crianças estão na fila de espera, nós zeramos a fila de espera de novo, abrindo uma escola.
Secretária, você atenha só na resposta da pergunta do vereador.
É que ele fez 3 perguntas.
São outras questões essas, só a questão, então haverá diálogo com o sindicato, com os monitores e com a gestão
pública.
Com certeza.
O sindicato, só para dizer que o sindicato, ele encaminhou para a Secretaria de Educação, sim, para só a Secretaria, um grande pedido em relação para a gente estar atento, isso, conversando, e nós estamos fazendo já isso há uns 2 meses.
Eu peço a todos que sejam mais objetivos nas perguntas e nas respostas. Secretária, está entendido, então, que haverá uma comunicação, um diálogo entre sindicato, monitores e gestão pública. Eu passo a palavra agora para o vereador Antonin.
Bom dia, senhor presidente, aos meus colegas, às minhas colegas, componentes da mesa, autoridades presentes, o sindicato, o ex-vereador Vilmar, o controle interno, as monitoras, enfim. Agradeço a secretária Veridiane e ao secretário Derocco por ter atendido então a solicitação da Câmara. A minha pergunta é mais para a Veridiane, sobre o soft, né, MOB, que foi contratado por R$ 76.100 na data de 1º de fevereiro de 2022. Né. E, segundo o relato das professoras, ele não está aquém, muito aquém de atender aquilo que, pela qual foi contratado. A secretaria, gostaria que a senhora fosse um pouco mais específica em dizer o que realmente a secretaria fez para cobrar da empresa. Uhum. Realmente foi aberto algum processo administrativo? O que realmente foi feito para cobrar da empresa esses resultados aos quais o software não está oferecendo?
Obrigada, vereador. Em relação à NOB, então, nós tínhamos o Levi e agora temos essa empresa que assumiu em maio. E quando você faz a implantação de um novo sistema, você tem lá os pontos que realmente eles têm que estar funcionando, o básico. Hoje, os pontos básicos estão funcionando. É um sistema que, no usar ele, você vai encontrando o que você tem que adaptar, e está previsto, inclusive, no nosso plano todo, que a gente queria até inserir algumas coisas que é exigência, é quando você usa, é que você vai perceber questões que não realmente fazem falta no dia a dia para a gestão de escola. Por quê? Hoje, nós temos isso que eu dizia antes, a empresa ela já foi notificada, ela assumiu em maio. De maio para cá, nós notificamos ela. Está aqui a notificação, já mandei a resposta até os vereadores, está aqui a notificação. De quais pontos? Nós temos uma pessoa que é especialista na secretaria, em gestão nessa questão toda, e nós apontamos quais são, vereador, os pontos que os professores reclamam muito, e com muita razão, e a Cláudia, que é a nossa coordenadora pedagógica, e a Ivani, então, cuidam da gestão pedagógica, do que não funciona ou que tem que melhorar. Nós temos o sistema de transporte, que, como não existia no sistema anterior, ele é novo, está sendo implantado. Então, para a gente monitorar todas as nossas linhas, casa por casa, os alunos, a gente consegue, é maravilhoso também, porque você consegue ter a dimensão de controle de todas as linhas, quilometragem, que antes não tinha controle. E nós, inclusive, da alimentação escolar, o setor da merenda, ele não tinha. Nós não tínhamos um planejamento em rede. Hoje nós temos. Então, é muito novo, com a pandemia se mostrou que é necessário ter um sistema que dá conta. O grande problema está, sim, na questão do pedagógico, mais do que os outros setores da secretaria. Há muita reclamação, sim, só que nós conseguimos, dos 22 pontos de maio para cá, que a gente percebeu que tem falhas ou não está contento, hoje a empresa foi adaptando e hoje nós temos 12 pontos que ainda não estão 100%. Ela tem esse tempo para adequar? Sim. Imagine você um sistema de gestão atender, conseguir adaptar a nem um ano. Vocês implantam na Câmara de Vereadores um novo sistema, que seria só para cá. É difícil? É. Mas a parte legal, eu não posso dizer hoje, não posso abrir um processo administrativo para uma empresa que assumiu de maio para cá e ele está, de certa forma, nós temos todos os diálogos, as notificações e contato direto com a empresa, né? Abrimos reuniões online, porque essa empresa é de Minas Gerais. E vocês são conhecedores de que a gente não pode, algo que ganhou em licitação, essa empresa ganhou, segue todos, ela simplesmente tem que nos atender até dezembro, o que foi acordado de estar funcionando. Se hoje está funcionando tudo, está. Alguns pontos muito falhos, por quê? Porque também há uma complexidade nos profissionais usarem. Nós estamos adequando o ensinar, a estar monitorando os professores. Isso, ontem mesmo, eu ouvia de um deles. É, realmente é um sistema difícil, ele veio com muita coisa. Antes, o outro era simples, entendam? A pandemia mostrou que a gente tinha que avançar, ter possibilidades a mais. Esse ele tem muitas possibilidades, só que também é difícil para usar. Tanto que está no nosso planejamento de janeiro, quando nós iniciamos em fevereiro, com a empresa, ela se propôs a dar mais um treinamento sem cobrar, para a gente ver se adapta todas essas questões. Mas eu concordo que tem pontos bem falhos, mas legalmente a gente notificou a empresa e está...
Ok, secretária. Mais alguma pergunta? Algum vereador? Vereadora Itamara.
Bom dia. Eu vou estender o meu bom dia geral a todos para não acabar tomando muito tempo, como temos pouco tempo. Primeiro, sobre a questão do software, acho que a Veridiana já comentou, então vamos esperar, aguardar um tempo, ver se os professores se adaptam, senão a gente volta a conversar sobre isso mais adiante. Sobre o GEMPA, eu tenho aqui e tenho autorização de uma professora que me mandou uma mensagem, e eu vou ler para relatar, porque ninguém melhor do que quem está na sala para saber sobre o assunto. O GEMPA é um programa não para alfabetizar alunos que não conhecem as letras. É muito difícil um aluno não letrado conseguir ser alfabetizado por meio de textos complexos sem conhecer o alfabeto e os números. Alunos alfabetizados já do segundo ano em diante fica mais fácil, pois o programa é para um reforço na aprendizagem. E aqui ela relata que apenas 3 professores estão aplicando nos primeiros anos, e mais ou menos 3 com correção de fluxo no turno inverso. Então, fica o meu questionamento aqui. Eu entendi que você falou que não traria números, mas eu acho que é importante a gente estar aqui e trazer soluções, né? Senão não faz sentido estarmos aqui debatendo. Que, pelo menos, se você tivesse a quantidade de professores que estão aderindo, porque, senão, para mim, ao meu ver, na minha opinião, acho que está faltando, talvez, algum diálogo com esses professores por não estarem aderindo. Se apenas alguns, se segue essa afirmação de uma professora, e eu conversei com mais uns 3 professores que me passaram a mesma informação, o porquê que tem só essa quantidade de professores e se é mesmo essa quantidade de professores que estão aderindo.
Pode vir e responder, secretária.
Só eu teria mais uma pergunta, que seria para o secretário da Fazenda, se ele sabe qual o custo com CCs por mês que a prefeitura está tendo. Que caso ele não saiba, eu tenho aqui um valor. E aí eu gostaria de entender se há possibilidade de reduzir a quantidade de CCs para poder ter esse diálogo com os monitores, de estar dando aumento para eles, enquanto se reduz os valores gastos com CCs. Obrigada.
Pode responder, secretária.
Vereadora, então, na verdade, nós mandamos por escrito essas três perguntas, e eu acho bem importante depois, se não chegou a casa, eu faço questão de entregar aqui a resposta que a gente enviou, com os três questionamentos, mas eu faço questão, então, de ler o que veio para casa nos e-mails de vocês. Quais professores estão aplicando método? Ele não é um programa, né? Então, se o professor se atrapalhou, ele não é programa, ele é método de alfabetização, o GEMPA. Em sala de aula, quantos são hoje? Patrícia da Silva, primeiro ano na escola BAC. Raquel Andressa Piva, turma de correção de fluxo, primeiros anos dos anos iniciais, Alexandre BAC. Raquel Andressa Piva, turma correção de fluxo do segundo ano, Alexandre BAC. Ana Carla Beatriz de Oliveira, é professora de correção de fluxo da escola Alexandre BAC. Ana Carla Beatriz, porque é só para dizer que são 20 horas, 20, né? Então são duas pessoas. Educação de jovens e adultos no Conceição à noite. Priscila Rosana Isoton, ela é da turma de correção de fluxo, anos finais, porque nós temos alunos não alfabetizados nos anos finais, é Alexandre BAC. Cláudia Graciele de Almeida, turma correção de fluxo no Jairo Brum. Rosângela Maria Tonon, primeiro ano, escola Zaida Zanon. Alcione de Lázari, primeiro ano, Zaida Zanon. Cláudia Roberta Peruto, turma de correção de fluxo, anos iniciais na escola Zaida Zanon. Priscila Pena, professora da turma de reforço escolar anos iniciais, Imaculada Conceição. Temos crianças com problema? Temos. Adonice Ozelame, coordenadora pedagógica Alexandre BAC, porque os coordenadores também eles precisam estar, são eles que dão suporte, então não tem como o coordenador não estar fazendo GEMPA. Suelen Salvador Rodrigues é a nossa coordenadora pedagógica da Escola Jairo Brum, faz GEMPA e acompanha as professoras. Thaíse Eco, coordenadora pedagógica da Escola Zaida Zanon, faz GEMPA. Observação, nós listamos as coordenadoras, e eu friso isso porque são elas que coordenam toda essa estrutura. Para você entender, vereadora, é um sistema que é duas vezes por semana, é assessoria direta por o grupo de GEMPA, que é de Porto Alegre, nas terças e quintas. Os professores podem se reunir, estudar junto, ouvir a professora de lá e fazer. Ou também eles podem, cada um, né, na sua casa, na sua escola, enfim, como acharem melhor. Assessoria duas vezes por semana e aplicação. Diante disso, cada professor recebeu um livro, né? Cada criança é um livro para cada criança que entra na metodologia. E nós vamos monitorando semanalmente, inclusive, porque nós temos 20 oficinas que acontecem na Escola BAC. E eu falo muito do BAC, por quê? Porque os números das outras administrações mostraram que o maior número de reprovações é nessa escola e o maior... A questão de infrequência, que nós temos até um trabalho para eles não faltarem tanto. Inclusive, até uma empresa de Guaporé deu guarda-chuvas, porque nós, através do GEMPA, descobrimos que muitas crianças não iam à escola nos dias de chuva, faltavam muito. E aí perdiam a continuidade da aula. Nós descobrimos que, depois que uma empresa nos deu guarda-chuva para cada criança, né, nós temos um número quase que frequente, e nós não temos mais faltas no período... nos dias chuvosos, porque nós precisamos ter essas crianças para alfabetizar, e é processo. Então, a gente buscou várias, dentro da Cidade Educadora, várias atividades. E, para muitos deles, nós damos o SESI à tarde, para estarem também, ou de manhã. Nós compramos bolsas de estudo no SESI, eles fazem robótica e outras coisas. Para quê? Junto com o GEMPA, você casa outras estratégias, porque o GEMPA não é só ele. A ação ela é importante, por quê? Os não alfabetizados com problema vão para o SENAI os anos finais. No outro turno, nós pagamos em torno de R$2.000 a bolsa por aluno. E no SESI, em torno de 180 por mês a cada aluno, para que ele esteja todo dia na escola. Junto com o GEMPA, nós temos certeza que vamos alfabetizar quase 100% até dezembro. Okay, nós secretário. Vamos trazer os gráficos. Okay.
A pergunta é ao secretário da Fazenda.
Respondendo à nobre vereadora, não estava na pauta essa pergunta. É. Então, a senhora poderá fazer por escrito, que com certeza nós iremos lhe responder.
Isso, vereadora, eu vou fazer para a mesa diretora, porque não está na pauta, a pergunta não é essa, entendeu? A pergunta é sobre a passagem do C5 para o C8 dos monitores. A questão financeira de se tirar o CC, de dar os valores do CC para passar para os monitores, é outra questão. Mas eu vou pedir para o secretário nos mandar a casa essa questão, se possível, esses dados, né, para que a vereadora tenha em mãos, tá? Pergunta aos vereadores. Vereador Jader.
Minha saudação a todos. Também não vou me estender nas saudações, porque temos pouco tempo. Eu gostaria, então, da secretária, como é a gestora da pasta e tem o orçamento em mãos, para hoje, no cenário atual, quais seriam as previsões, enfim, para dar esse aumento para os monitores, essa troca de padrão, o que poderia ser economizado, talvez de supérfluo, de algumas nomeações, enfim, para dar esse aumento para as monitoras e atendentes de creche, tendo em vista que é o menor salário do Rio Grande do Sul, e hoje a Secretaria de Educação, no quadro geral, são os menores salários, tendo em vista os outros servidores, enfim, de outros cargos de ensino médio, como elas também, é exigência de ensino médio, né? E muitas delas já têm faculdade, pós-graduação. Uhum. Então, quais, dentro do contexto geral, do orçamento da educação, o que poderia ser economizado para conceder esse aumento?
Pode vereador, sim, eu posso lhe dizer que sim, é um salário baixo, concordo plenamente, como também acho, nós temos o pedido, inclusive, dos secretários de escola que enviaram há uns 3 anos, eles estão também pedindo, né, acho que procuraram o senhor também, essa questão do C5 para C8, e cozinheira de escola também, nós já temos solicitações de vários. A gente entende, eu sei que o parque de máquinas, vários funcionários haviam nos procurado administração, mas dizer que é preciso, com essa responsabilidade, a gente olhar o que pode cortar. Hoje, eu digo para o senhor que o que a gente investe, não existe nada na educação que tu olhe e diga, vou cortar. Nós não temos CCs praticamente na Secretaria de Educação, são 2 CCs, nós só temos concursados, e nós estamos com a grande demanda que vem, inclusive, desta casa, e vocês acompanham, nos cobram, que é o quê? Atender 100% sempre a educação infantil. Então, nós nunca temos sobrando recursos no sentido de, primeiro, a penalidade que um gestor sofre não tendo a vaga para dar para uma criança que está lá, inscrita de 4 meses, e a mãe volta a trabalhar. Então, nós sempre, eu posso afirmar aqui que a gente constantemente planeja para que a gente tenha vaga para todas as famílias que chegam, que precisam voltar os pais a trabalhar. E eu vou dizer que vai ser a única cidade do Rio Grande do Sul a atender, segundo semestre, a ter zerado a fila de espera. E digo com a maior firmeza, no tamanho porte de Guaporé, claro, Montauri é diferente, se a gente for olhar os municípios pequenos, não entram nessa. Mas o nosso porte, nós somos o único no estado. Quando eu falo isso nas reuniões da mesa, o pessoal diz, como é que vocês fizeram? Porque ninguém no Rio Grande do Sul comprou uma área para montar uma escola no segundo semestre de um ano de crise, de um ano em que nós temos um orçamento muito apertado, mas nós o fizemos porque nós queríamos investir nesse momento. Não, nós precisamos investir. Porque é prefeito que não atende educação infantil de 0 a 3 anos, ele é penalizado. Vem uma questão judicial e nós temos, Guaporé tem uma diferença de todos os municípios, somos 3 só no Rio Grande do Sul, que temos isso, de que se a gente precisa atender 100%. Tem uma judicialização que nos obriga a atender. Agora, eu posso colocar crianças a mais em sala? Não. Nós temos lá o que a lei, e a gente segue isso. E nós, para seguir isso, diferente de muitos momentos que se colocou 26, 27, 28 crianças em sala, nós, nesse momento de 0 a 3, abrimos uma outra escola. Então, eu quero dizer que primeiro eu preciso atender essa demanda, que hoje temos 9 crianças em fila de espera. Hoje, o mês passado, eu zerei a fila de espera. Nós conseguimos, abrindo a Quintal, zeramos. Hoje, 9. 9, qual... Vocês podem dizer, não, tem muito mais. Tem,
secretária,
mas as famílias...
Seu tempo.
As famílias, só para encerrar, as famílias que realmente escolhem escola, qual escola querem. Eu tenho certeza que a administração vai buscar dialogar para o próximo ano, imaginar o que, que se pode fazer em relação, dentro do que tem orçamento, o que é possível do C5 para C8. Nunca se fechou as portas, com certeza o diálogo, o sindicato sabe que pode contar conosco nessa avaliação, vereador. E nós estamos à disposição.
Vereador Moreta.
Saúdo, senhor presidente, nossas vereadoras primeiro, nossos vereadores, a mesa, o público aqui presente, né? E hoje quero agraciar o meu irmão que está aqui presente, em nome dele, falar em nome de todos que estão aqui e dizer para vocês que eu estou escutando muitas coisas, né? Mas só que eu acho que nós estamos saindo um pouco do que nós viemos fazer aqui. Os monitores estão esperando falar sobre monitores. O dia que tiver que ver um diálogo de outras coisas, nós temos que chamar para outras coisas. Foi dito para que viemos aqui, para que os monitores escutassem alguma coisa. Estão fazendo perguntas para o secretário e para a secretária de outros casos. Eu penso de uma maneira, se eu vim aqui tratar de um assunto, não vou prejudicar o outro. O negócio CCs sempre existiu, porque se tu tirar do CCs, tu vai prejudicar alguma família que está trabalhando. Nós temos que falar da maneira que tem que ser resolvido dentro da prefeitura, uma maneira diferente para que ajude as monitoras. Não se até em outro assunto, presidente. O senhor já chamou a atenção e eu quero falar. Eu, no meu entender, e faço aqui o pedido para a secretária e para o secretário, eu vi o movimento de vocês, que vocês eles pediram sim ou não. Vocês falaram sim, e da maneira que for legal, vocês vão dar um jeito. Então, eu acho muito importante, não ouvi um não. Então, já eu quero dizer que eu vou me ater e ser, como é que se diz, oficialista. Nós estamos aqui para representar os monitores. Esses outros assuntos, a gente pode discutir de outra maneira. Então, eu estou dizendo para vocês, sou favorável que chegar aqui na Câmara, o Manuel está aqui, o nosso presidente, vai conversar, e eu tenho certeza, eu acredito nessa administração, que vocês vão achar uma forma de ajudar os monitores. Porque realmente vocês mesmos e a gente sabe que ganham muito pouco, tem que mesmo reajustar, e quanto antes puderem achar uma forma de ajudar os monitores, eu acho que essa administração tem ajudado, fizeram com os professores uma forma não aloprada, mas sim com segurança, pelo menos o dia que tiverem um aumento deles, eles vão ter, nós aprovaremos aqui, eu acredito, os 11, eu estou falando nisso, só que nós temos que aqui falar sobre eles, eles estão aqui, tiraram o dia deles, tem gente até que tinha outras coisas para fazer, eu já ouvi falar. Então, vamos se ater de dizer para eles que vai ter uma forma. Então, que nem tu falaste, Veridiana e Derroco, uma maneira certa, justa, mas não adianta nós tirar de prejudicar alguém para ajudar o outro. Não, tem que ajudar a todos da maneira certa. E eu acredito, tenho muita certeza que vocês vão dar um jeito, de uma forma, de ajudar os monitores que eles merecem mesmo. E que, depender de mim, eu sou favorável a vocês. E gostaria que cada vereador que falasse, falasse de vocês hoje, porque eu acho que o que nós estamos aqui é para dar uma resposta para vocês. Não fazendo política, falando em outras coisas, tá? Então, queria dizer que o meu apoio incondicional para vocês, e eu sei que vocês merecem, e eu tenho certeza que a administração vai conseguir achar uma forma de ajudar essas pessoas que tanto trabalham e educam nossos filhos, porque eu tenho meus filhos lá, e todos os dias eu não ouço uma reclamação, são bem atendidos, e ela levanta de manhã uma criança de 2 anos feliz para ir para a creche. Então, muito obrigado, agradeço a vocês, e o meu apoio terá incondicionalmente. Muito obrigado, senhor presidente.
Secretária, não precisa responder, porque foi uma afirmação do vereador. Então, não é uma pergunta. Eu deixo aberto a mais algum vereador. Então, agora, secretária, eu deixo uns minutinhos para as suas considerações finais, se possível.
Muito obrigada pela oportunidade. Nós poderíamos estar abordando aqui várias outras questões. E fui vereadora desta casa e eu sei o quanto é importante nós estarmos dialogando. Vocês é que nos representam, representam a nossa comunidade. Então, eu queria dizer que eu praticamente não recebo vocês na secretaria, mas eu gostaria muito de ter a oportunidade de a gente sentar e mostrar, inclusive com sugestão de vocês, se tem algum corte que vocês acham importante. Bom, parem de investir nisso, vamos cortar aqui. Porque é importante a avaliação. Vocês são os representantes. Eu queria afirmar que foi levantado da questão das novas nomeações. Eu quero dizer que, assim, nós chegamos quase a 600 nomeações agora, dos últimos monitores, e o que mais nós nomeamos são monitores. Nós estamos esgotando, não temos mais nomeações, nós estamos fazendo um novo concurso, porque a necessidade é tanta de atender a demanda da nossa comunidade, mas tenham certeza também que nós estamos nomeando com muita responsabilidade, mas nós precisamos sim estar dialogando. A valorização do salário é uma questão importante para cada servidor. Vejo que, em relação à questão dos CCs, para a gente fechar, dizer que nós temos mínimos os nossos CCs na pasta, mas que eles são importantes também. CCs são base junto com os concursados, porque eles existem para dar esse suporte do trabalho também. E quero dizer que nós temos... A demanda é tanta que nós vamos abrir agora, estamos trabalhando já uns 4 anos para a abertura de uma nova escola. Então, nós vamos ter novas nomeações, sim, porque essa realidade ela precisa estar atendendo a realidade da escola do bairro Nossa Senhora da Saúde. Tivemos a confirmação de que está liberado para construção, na semana passada, dessa escola. Sabemos que há vereadores aqui que se empenharam bastante na busca, né, Fernanda Jonas, enfim, a bancada toda, o da IPRAC também, que foi a Brasília num dos momentos, o País, enfim, o Moreta, outros que foram buscar. Eu quero dizer que agora nós estamos acompanhando de perto, que nós precisamos, e com a ajuda de vocês, buscar, porque essa escola hoje ela não é mais de 1.800.000, ela está em 3 milhões, e nós vamos ter um valor, através do FNDE, só de 1.800.000 liberado. Nós vamos costurar essa escola e estamos abertos para que as prioridades da educação sejam feitas pelas mãos de vocês também. Então, eu agradeço esse espaço, me coloco à disposição, a nossa comunidade sabe que pode contar, e eu digo aos monitores, sim, se sintam acolhidos pela secretaria, pela nossa administração, porque o que for possível, nós estaremos dialogando sempre. Como a questão nacional do salário mínimo está realmente bem defasada, nós precisamos olhar para o nosso município e pensar o que podemos fazer por todos do quadro geral e nesse pedido especial dos monitores.
Ok, secretário. Secretário?
Eu queria agradecer a oportunidade e dizer também que a gente investiu 5 milhões a mais para honrar o compromisso com os professores e o impacto ano que vem, se a gente realizar para os monitores, é 1, alguma coisa, e a gente vai fazer o estudo. Mas a gente sabe que a arrecadação caiu. Então, em nome do prefeito, eu vou deixar aqui o impacto financeiro para o presidente da casa e que realmente o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E a gente sabe que esse ano foi cumprido tudo, inclusive com essa casa, com as emendas que veio, a gente teve que aportar recursos, tipo emenda de 150 mil, a gente tem que colocar 370 para cumprir com os vereadores também as propostas junto aos seus deputados, porque a gente sabe que para os vereadores mandar o recurso de volta, o prefeito muitas vezes teve vontade de recusar os recursos. Mas a gente insistiu com ele para não mandar dinheiro de volta, porque depois, na próxima vez, quando vocês forem para lá, com certeza vão voltar com a mala vazia. Então, a gente teve vários problemas de orçamento mesmo, que as coisas subiram muito de preço e a gente não tinha o que fazer, a não ser investir recursos livres para honrar os compromissos também com essa casa. Então, muito obrigado a todos.
Eu agradeço a atenção.
Presidente, só para finalizar, dizer que eu esqueci, eu acho bem importante, dos 25% da educação que é obrigatório, o município de Guaporé hoje, ele vai fechar em torno de 28%, quase 29% aplicado. Então, esses 5 milhões que o secretário falou a mais da educação, foi realmente, saiu do recurso livre para aplicarmos, atender todas essas vagas que tivemos que abrir uma nova escola e atender todas as questões pertinentes. Então, é importante, Guaporé investe mais do que o mínimo em educação.
Ok, secretário. Quero dizer aqui que o impacto financeiro vai ser passado para todos os vereadores, tá? E isso é público, vai ficar à disposição dos monitores também. Ok? Obrigado, secretários. Agora, seguindo a nossa sessão, peço ao diretor que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Bom dia a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente vossas excelências. Na oportunidade, viemos encaminhar anexo o balancete orçamentário e contábil do município de Guaporé, referente ao mês de setembro de 2022. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Comunicamos também que houve as respostas aos requerimentos efetuados nos atos oficiais 30, 31, 32, 2022, enviados pelo Poder Executivo. Comunicamos também que as respostas já foram encaminhadas a todas as bancadas por e-mail, atenciosamente à mesa diretora. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar o projeto de lei 107/2022, que autoriza o município de Guaporé a permutar imóveis com Premium Urbanizadora Incorporadora Limitada e de outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar o projeto de lei 108/2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Guaporé para o exercício financeiro de 2023. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Senhor presidente, senhores vereadores, através desse viemos encaminhar o projeto de lei 109/2022, que autoriza a suplementar dotações orçamentárias e de outras providências. Atenciosamente, Valdir Carlos Fábio, prefeito. Somente esses expedientes, senhor presidente.
Peço ao diretor agora que faça a leitura dos requerimentos escritos encaminhados à mesa.
Da bancada progressista, Jader Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar ao Poder Executivo, setor competente, a manutenção com os devidos reparos necessários nos aparelhos de ginástica situados nas praças do município e ao lado da UBS do bairro Planalto Aparecida. Justificativa, atendendo ao pedido de moradores, bem como vistoria em loco, nos locais, muitos deles estão quebrados há tempo, necessitando de devida manutenção. Atenciosamente, Jair Dalla Costa, vereador líder da bancada progressista. Da bancada progressista, Jair Dalla Costa, vereador e líder do Partido Progressista, vem através de solicitar à Secretaria da Saúde relação conforme segue. Quantidade de médicos e suas especialidades que atendem no posto de saúde central. Carga horária e dias que atendem. Justificativa, sanar dúvidas em relação ao atendimento da comunidade que necessita de atendimento médico na rede de saúde pública. Atenciosamente, Jair Dalla Costa, vereador líder da bancada progressista. Somente esses requerimentos descritos, senhor presidente.
Deixo aberto os vereadores que queiram fazer requerimentos verbais. Vereador Tigrinho.
Reitero a saudação a todos. Então, fico muito grato, antes de mais nada, fazer os secretários que vieram, o Manuel, o público, né, os atendentes e os monitores. E muito contente com o sim da secretária, com a insistência do sindicato e com a união desse público maravilhoso aí. Eu queria reiterar um requerimento, senhor presidente, quanto à roçada no campo do Centro Social Urbano, lateral, campo 7, a gente fez a solicitação, foi passado um trator só para dar uma primeira manutenção, pois a Secretaria de Obras estava fazendo manutenção no cemitério, por causa do Dia dos Finados, e agora a gente reitera o requerimento para que faça a roçada também manual para melhorar aquele espaço. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Moreta.
Reitero uma saudação, presidente, pessoal, todos que ainda estão aqui. Eu nem vou me associar, vou fazer um pedido a mais, que eu fui levar meu filho lá, tem que comprar 10 metros de grama para plantar nas goleiras, né? Então, eu queria reforçar o pedido, que eu também estive lá, e eles estavam roçando, acho que era ontem lá, mas está faltando mais coisa lá. Pedi para a Secretaria do Esporte para que mande no mínimo 10 metros de grama para plantar embaixo das goleiras, e tem um vão lá que precisa da terra. Então, que esse requerimento seja feito ao secretário para que ele arrume aquele campo também, não só na roçada, mas que faça realmente a plantação de grama, porque uma criança acabou se machucando lá devido aos buracos que tem dentro do campo, né? Então, eu faço em cima do teu pedido mais o complemento de grama que está faltando e ajeitar também aquele vão que tem no meio do campo lá, que é perigoso para as crianças se machucar. Esse era o meu pedido, senhor presidente.
Beleza, vereador Moreto. E a tela também, né, vereador? Ok. Deixa o vereador Jonas.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, o público que nos acompanha em plenário, que nos acompanha através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Na função de líder de governo e líder de bancada do MDB, em conjunto com os líderes de bancada dos outros partidos da Câmara, fizemos, presidente, um acordo de inclusão de alguns projetos para a sessão de hoje. Então, a inclusão, por acordo de líderes de bancada, do projeto de lei número 105/2022, que altera o artigo 3º da lei 3005/2009, e daí, entre outras providências, ainda a inclusão do projeto de lei número 106/2022, que autoriza a suplementar dotações orçamentárias, entre outras providências, e ainda, por acordo de lideranças, a inclusão do projeto de lei número 109/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias, entre outras providências. Era isso, presidente.
Mais algum vereador? Vereador Jader.
Reitero minha saudação, presidente, colegas vereadores e o público que nos prestigia e que nos assistem através do Facebook oficial da Câmara. Presidente, eu gostaria que encaminhasse à Secretaria de Planejamento, Coordenação e Planejamento, solicitando, então, uma relação, um cronograma do que falta, então, para ser finalizado o ginásio multiuso. A relação do que falta.
Relação do que falta.
Isso.
Isso, ok. Mais algum vereador? Mais ninguém? Eu coloco em discussão os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Vereador Tigrinho.
Então, sobre o requerimento que eu fiz e o colega Moreta subscreveu e acrescentou, eu queria, então, explanar que já fazem um ano e meio, o colega Moreta e colegas vereadores e público, que a gente vem pedindo a manutenção daquele espaço lá, da tela que faz proteção ao arroio barracão, que as crianças muitas vezes caem a bola lá dentro, o pessoal, as crianças vão buscar, adentrando dentro do arroio, da tela que faz divisa com o espaço do centro social, que tem ali alguns perigos também com a tubulação de esgoto e os bueiros, que por causa da grama podem adentrar um pé de uma criança quebrar. Desses reparos, inclusive das redes, da pintura, da questão do plantio de gramas onde não existe, de uns bancos para os pais poderem tomar chimarrão e acompanhar seus filhos ao entorno, na sombra. E a resposta que veio até então é que está sendo feito um estudo, e há um ano e meio eles estão estudando para fazer esses reparos. Então, essa foi por muito tempo minha indignação, e como se passou um ano e meio, Moreta, e não foi feito nada, eu entendo que não é vontade do secretário de esporte fazer algo para aquele espaço, que a gente tinha deixado ele digno, com telas, com roçada, entregue à comunidade, e infelizmente a gente está vendo desse quase 2 anos de administração, aquele espaço sendo quebrado as telas, por amarrar cavalos lá, não ser feito fiscalização, não ser colocado novamente as redes das goleiras, não ser feita a manutenção de plantios. Então, assim, não tem-se atenção naquele espaço. Então, por isso que a gente pede somente a roçada hoje, porque a gente entende que a administração não quer fazer essa manutenção lá, que é, no meu ponto de vista, necessário. Era isso, senhor presidente.
Mais algum vereador queria fazer explanação dos seus requerimentos? Vereador Jader.
Eu vou me ater a um requerimento, presidente, que eu fiz, que é sobre o posto de saúde central. Eu recebi várias reclamações durante a semana de pessoas que foram ao posto de saúde se consultar, não tinham marcado consulta, mas estavam mal, passando por algum problema, pressão alta, enfim, né, foram procurar pediatra para o filho e acabaram não encontrando e tiveram que se deslocar ao hospital. Então, eu fiz um requerimento solicitando a quantidade de médicos e a carga horária que eles atuam dentro do posto de saúde e também os dias que eles atendem, até para passar para os munícipes e fazer, então, uma fiscalização com o contrato do Pró-Saúde, para ver se as horas que estão contratadas dentro do contrato do Pró-Saúde, realmente os médicos do posto de saúde fazem. Porque o município ele gasta, tem um contrato milionário com a Associação Guaporense Pró-Saúde, e nós temos esses problemas de falta de médico. Às vezes não é nem falta de médico, às vezes é falta de carga horária dos médicos estarem lá quando as pessoas precisam. Então eu vou esperar que o Ronaldo, enfim, a Juliana, enfim, a assessora dele, encaminhe para casa essa relação para confrontar com o contrato que eu tenho do Pró-Saúde, que foi assinado esse ano, para ver realmente aonde que está o X da questão. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Coloco em votação os requerimentos escritos e verbais encaminhados à mesa. Os vereadores que concordam permanecem sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos escritos e verbais aprovados por unanimidade. Agora, a ordem do dia. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei 96/2022.
Projeto de lei 96/2022, que autoriza o município a afetar de uso público imóveis de sua propriedade e de outras providências. Justificativa do projeto. Através do projeto de lei anexo, busca-se autorização legislativa para o município afetar de uso público imóveis de sua propriedade, como prolongamento da rua a Gilberto Maia. Justificamos a necessidade da afetação, visto que, conforme levantamento topográfico no local, constatou-se que a rua a Gilberto Maia foi aberta sobre parte dos lotes da quadra 11, extinto a necessidade de regularização da mesma, bem como dos termos da referida quadra, evitando, assim, conflito de divisas e construções. Anexo segue a portaria 2193/2022, parecer técnico da avaliação dos imóveis e decreto legislativo. A consideração do senhor Zedis.
Em discussão, projeto de lei 96/2022. Nenhum vereador queira discutir. Eu coloco em votação o projeto de lei 96/2022. Vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto de lei 96/2022 aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei 105/2022.
Projeto de lei 105/2022, que altera o artigo 3º da lei 3005/2009 da outras providências. Justificativa do projeto. Projeto de lei visa receber autorização legislativa para alterar dispositivos da lei municipal 3005/2009, que estabelece o plano de carreira dos servidores públicos municipais de Guaporé, institui o respectivo quadro de cargos e da outras providências. A proposta prevê a ampliação de uma vaga de cargo de mecânico. O município possui uma considerável frota de viaturas e máquinas pesadas, as quais requerem constante manutenção e acompanhamento devido ao grande fluxo de atividades diárias. Muitas vezes precisam de ser encaminhadas para conserto em oficinas contratadas, arrecadando em altos custos de manutenção e, consequentemente, onerando os cofres públicos. Atualmente, o quadro conta com 4 vagas de mecânico, sendo que dessas 3 estão preenchidas. Com a instituição de mais uma vaga, o município pretende realizar concurso público para suprir a demanda existente. Temos o impacto financeiro anexo e a consideração do senhor Zedis.
Coloco em discussão o projeto de lei 105/2022. Vereadores que queiram se manifestar? Ninguém. Vereador Jader? Microfone, Jader. Microfone.
Isso. Com a criação desse novo cargo, o município, então, ele acaba criando mais uma vaga de mecânico, né? Então, acaba tendo, no quadro geral, 5 vagas de mecânico. E aqui tem também o impacto financeiro, que é em torno de R$ 165.000,00, com contratação a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, com isso, eu quero deixar de antemão dizer que o meu voto é favorável, mas estarei, então, fiscalizando a questão da contratação de empresas que ainda têm e são constantes, que fazem a manutenção desses veículos. Então, com a criação desse cargo, certamente tem que diminuir as horas dessas oficinas, enfim, dessa manutenção. A gente sabe que às vezes não vão conseguir resolver o problema lá no parque de máquinas, mas, enfim, trabalhos mais fáceis os mecânicos vão ter que fazer com a criação desse novo cargo. Então, fica agora o município instituído, enfim, de fazer essa diminuição, né, de custos na contratação dessas oficinas, já que agora solicitaram mais a criação de mais uma vaga para mecânico. Era isso. Obrigado, presidente.
Vereador, caro presidente do sindicato, o senhor não pode se manifestar. Ok. Mais algum vereador? Não. Eu coloco em votação o projeto de lei 105/2022. Os vereadores que concordam, permaneçam sentados, os contrários, que se levantem. Projeto de lei 105/2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 106/2022. Peço que o diretor leia para os vereadores.
Projeto de lei 106/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias e outras providências. Justificativa do projeto. Encaminhamos a apreciação dessa Casa Legislativa, projeto de lei que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias do Poder Legislativo e da Secretaria Municipal da Fazenda. No Poder Legislativo será suplementado o valor de R$ 45 mil na rúbrica de diárias, ficando o valor total previsto para o exercício financeiro de 2022 em R$ 285 mil. Na Secretaria Municipal da Fazenda, os recursos serão utilizados no custeio de material de expediente até o encerramento do exercício financeiro de 2022. A fonte para a cobertura da suplementação será a redução de dotações orçamentárias dos poderes executivo e legislativo, que não serão utilizados até o encerramento do exercício de 2022. A consideração dos senhores edis.
Deixo aberta a discussão. Projeto de lei 106/2022. Vereadores que queiram se manifestar. Vereador Jader.
Presidente, então aqui a gente pode ver que está sendo diminuído então a questão de obras e infraestrutura e a divulgação oficial do Poder Legislativo para cobrir, então, os valores das diárias, que muitas pessoas acabam contestando, mas é necessário ir até Brasília. Só eu e a vereadora Itamara, em menos de um ano, já trouxemos mais de quase R$ 1 milhão entre as emendas que foram destinadas ao hospital e também ao posto de saúde. Fora os outros vereadores, aqui nós temos também o Valcir Fanton, que trouxe emendas significativas, o Moreta, enfim, o Alessandro. Então, é necessário, às vezes parece que é um valor alto, mas, enfim, tem a contrapartida. Nós já estamos com mais duas emendas garantidas com o Covatti Filho, sendo mais R$ 300 mil destinados à saúde e R$ 250 mil para a construção de uma praça. Era isso. Obrigado, presidente.
Mais algum vereador? Não vendo mais ninguém, eu coloco em votação o projeto de lei 106/2022. Os vereadores que concordam, permanecem sentados, os contrários, que se levantem. Projeto de lei 106/2022, aprovado por unanimidade. Peço ao diretor que faça a leitura do projeto de lei 109/2022.
Projeto de lei 109/2022, que autoriza suplementar dotações orçamentárias e dar outras providências. Justificativa do projeto. Encaminhamos a apreciação desta Casa Legislativa, projeto de lei que autoriza a suplementação de dotações orçamentárias no gabinete do prefeito, secretarias municipais da Fazenda, Educação, Turismo, Cultura e Esporte, Saúde, Assistência Social e Habitação, Obras e Viação e Agricultura. Os recursos previstos para o gabinete do prefeito e Secretaria da Fazenda, Educação, Saúde, Assistência Social e Habitação, Obras e Agricultura, serão utilizados na manutenção das atividades das mesmas até o encerramento do exercício de 2022. Os recursos para a Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Esporte servirão para custeio de materiais de decoração para os eventos natalinos e obras na área externa do ginásio multiuso. Já na Secretaria Municipal da Saúde, os recursos servirão para aquisição de equipamentos. A fonte para a cobertura da suplementação será o superávit verificado no exercício de 2021 e a redução de dotações orçamentárias que não serão utilizadas até o encerramento do exercício de 2022. A consideração dos senhores edis.
Coloco em discussão o projeto de lei 109/2022. Vereadores que queiram se manifestar. Coloco em votação o projeto de lei 109/2022. Os vereadores que concordam, permanecem sentados, os contrários, que se levantem. Projeto de lei 109/2022, aprovado por unanimidade. Não teremos explicações pessoais. Eu quero comunicar a todos que dia 7 haverá a viagem a Brasília. Quero desejar boa viagem a todos os vereadores que vão. E a próxima sessão será dia 17 de novembro. Comunico o senhor aos vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17/11/2022, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Vereadora Municipal de Vereadores. Sendo porque havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Obrigado a todos.